começar logo com o Juliano falando um pouco sobre como é que está a cabeça econômica para cá, Brasil e para o globo.
Bom dia, pessoal. A gente escreveu na carta desse mês com foco no dólar, nas coisas que a gente esperava, né? E esse foi o nosso grande erro até aqui. Eu acho que na parte do fundamento econômico a gente tem acertado, pelo menos, a direção das coisas, né? A gente tinha uma atividade mais forte aqui no Brasil, lá fora. A gente tinha também uma deterioração fiscal, né, que apareceu aqui nos dados. A gente viu os dados de dívida, PIB continuam subindo num ritmo muito acelerado, né? A parte externa também, a gente está com uma conta corrente deficitária em 3,5% do PIB, na direção do que a gente também entendia que fosse provável. E lá fora, de economia americana, a gente também, vamos dizer assim, acertou esse desempenho relativamente forte, né, em relação aos outros blocos, né, a Europa e a China. A gente vê uma surpresa dos dados hoje na ponta nos Estados Unidos que parecem confirmar o nosso cenário de uma economia americana mais pujante também, né? Os dados lá, hoje, quando a gente olha para o PIB, eles mostram um crescimento em torno de 3%, só que quando a gente olha para o lucro das empresas, parece até ser melhor do que isso, né? As empresas continuam em uma situação muito saudável. A gente abriu os dados do consumidor americano em termos de quão endividado ele está. E a resposta que os dados dão para a gente é que a situação das famílias é bastante confortável na parte financeira, né? A gente viu os bancos americanos aumentando muito as linhas de crédito para cartão de crédito e imobiliário, só que as pessoas não estão ocupando essas linhas de crédito, né? Ou seja, é um sinal de que elas estão capitalizadas, né? E, ao mesmo tempo, o score de crédito, assim, a avaliação de crédito dos bancos americanos melhorou bastante, né, de um tempo para cá. Existem sempre aqueles probleminhas restritos em algumas modalidades, por exemplo, crédito estudantil, que sempre foi onde tinha mais inadimplência. Mas quando a gente olha para o core, né, para o núcleo do tomador de empréstimos dos Estados Unidos, é uma situação muito saudável. Por outro lado, a gente vê o Fed ainda numa agenda de corte de juros, confirmou aí em setembro a nossa expectativa de queda, e mais provavelmente ele vai continuar caindo até alguma coisa em torno de 3%, que é a nossa projeção de taxa terminal hoje lá fora, né? E, ao mesmo tempo, a gente olha para as condições financeiras dos Estados Unidos, estão muito estimulativas, né? A gente vê o preço das ações ajudando no efeito riqueza, né? Muitas famílias americanas têm ações em seu portfólio, né? Em suas carteiras, e isso está ajudando bem. E do lado do juro longo, né? Aquela parte do juro de 30 anos, de 10 anos, que tem alguma correlação com o custo da hipoteca, também melhorou na ponta, né? A gente vê uma queda desse juro longo em relação a um mês atrás. E isso é bastante desejável do ponto de vista do Fed, né, e do governo americano, porque não adianta ele cortar os juros curtos, né, a taxa básica, se a taxa longa não ajudar, mas de um tempinho para cá começou a ajudar. Quando a gente olha para o fiscal americano, que até a gente escreveu isso na carta também. Existe uma narrativa muito na linha de que o governo americano está gastando e o fiscal está descontrolado, né? Só que quando a gente olha para os dados dos últimos 3 meses, principalmente para cá, a gente vê o contrário disso. A gente vê o gasto desacelerando, né? O tesouro americano crescendo bem pouco o gasto, e a parte do déficit fiscal melhorando, né? Ou seja, saindo ali daquele déficit nominal em torno de 6% do PIB, para alguma coisa mais perto de 5% do PIB, que tem muito a ver, inclusive, também, não somente com essa desaceleração do gasto, mas também com a questão do imposto sobre tarifas, né? E só lembrando, as tarifas tiveram um impacto inflacionário muito menor do que, inclusive, a gente imaginava, deixando também uma surpresa positiva para a maior parte dos membros do Fed e do mercado. Ou seja, chegou-se a imaginar que a inflação americana ia para 4, né, o núcleo da inflação lá, que o Fed persegue, e agora essas projeções estão mais em torno de 3. Ao mesmo tempo que teve essa surpresa positiva na inflação americana, também teve essa surpresa positiva com a arrecadação vinda de tarifas, né? Não somente aquela arrecadação linkada com a atividade econômica, mas também essa tem surpreendido bastante. Alguma coisa na linha de 400 bi em termos analisados, né? Que é bastante coisa e ajuda, acaba ajudando esse quadro fiscal e tem a ver com essa melhora do juro longo lá que eu falei, que acaba melhorando ainda mais a questão das condições financeiras das famílias, né? E além disso, o Fed ele deve seguir caindo juros no curto prazo, pelo menos, mesmo diante de uma inflação na projeção deles um pouco acima, que eles inclusive subiram para o ano que vem, né? Existe um medo assimétrico do Fed com atividade, né? Então tem muito essa coisa que como o payroll desacelerou, né? As contratações líquidas, aquela estatística para alguma coisa em torno de zero ou negativo na ponta, né? Então existe um medo assimétrico dos membros do Fed, do Banco Central Americano, de que a atividade comece a piorar, o emprego comece a piorar, que a gente acha que não, que isso é muito mais fruto, se é que está acontecendo de fato, né? A gente tem dúvidas, porque essas estatísticas estão meio mistas, né? Então, ao mesmo tempo que você vê uma queda nas demissões nos Estados Unidos, você vê uma queda das contratações e que, ao nosso ver, pode ter muito mais a ver com as restrições de imigração. E ao fato de que a economia americana está ficando mais produtiva, né? Você está tendo um ganho de produtividade derivado de AI, como a gente tem comentado aqui, alguns calls, em algumas cartas, né? E isso para a gente é uma combinação duplamente favorável em termos de ativos de bolsa americana, né? Como a gente vai, o Adriano vai falar depois. E do outro lado, a gente tem uma Europa que está perto da meta de crescimento ali da inflação de 2%. Para eles é historicamente alto, então o Banco Central Europeu parou de cair o juro, né? Talvez ele volte a cair se a gente tiver certo no cenário de atividade na Europa, que é um cenário de atividade mais fraca. Porém, restrito ao fato de que, como a produtividade da Europa está piorando na margem, né? Inclusive os custos de energia lá estão subindo, a energia elétrica, porque está tendo muito subsídio à energia alternativa e muitas políticas erradas ali dos países nessa questão, você pode ter uma inflação alta, uma combinação de inflação alta, relativamente alta na Europa, com uma atividade fraca no cenário. Isso pode deixar o Banco Central Europeu numa sinuca ali, né? E tem também o fato de que a questão fiscal para a maior parte dos países europeus continua sendo um problema, né? Principalmente França e Inglaterra. Na França agora trocaram de novo o primeiro-ministro, mas o novo primeiro-ministro não está conseguindo fechar um acordo ali para fazer o corte de gastos, né? E então ali na Inglaterra também, que o Partido Trabalhista também não tem essa força e nem essa vontade de cortar gasto, são dois lugares ruins, mas outros países como a Alemanha também estão piorando a parte fiscal por conta de gasto militar. Então é uma situação no bloco que a gente entende como não somente conjuntural, mas estruturalmente desfavorável. Na parte da, e também tem o fato de que a Europa depende da China e a China aparentemente está desacelerando, né? Como a gente vem falando aqui, na parte dos dados de um mês para cá, os dados até vieram mistos, né? Alguns melhores, outros piores na China, né? Os lucros industriais melhoraram, o M2 subiu na ponta, né? O agregado monetário, mas também teve outros dados piores, como produção industrial, varejo, crédito, além do fato de que a parte de housing lá continua fraca. A inflação da China está negativa em 0,4% year-over-year, né? Ou seja, deflação, né? Que é um processo parecido com o que o Japão experimentou, mas agora agravado pela questão tarifária, que acaba sobrando carro elétrico, sabendo que assim, na minha opinião, pode ser que essa parte de carro elétrico seja uma nova bolha lá na China, né? Porque eles produziram muito com muito subsídio, né? Não que a demanda necessariamente seja fraca para isso, mas talvez não tenha tanta demanda assim em relação à oferta de carro elétrico, né? Então, é mais uma coisa que, com uma questão tarifária, também pode jogar a inflação da China ainda mais para baixo. Ao mesmo tempo, o Banco Central chinês ele tem mantido a taxa de juros. Na última reunião, ele manteve a taxa, a prime rate lá de 1 e de 5 anos em 3,3%. Ou seja, numa situação que acaba apertando na margem para as famílias, né? Porque o juro real sobe, né? Porque a inflação está negativa, com o juro nominal parado. Aí, quando a gente olha para o que mais interessa para o Brasil, que é o preço de commodities, as commodities estão num comportamento misto, né? O minério, ele até tinha subido um pouco, depois recuou, agora ele está em torno de 100 dólares a tonelada. E outras commodities, como o petróleo, que seguem aí nesse intervalo de 60, 65. Então, parece que a China já não é mais aquele fator que puxa tanto assim o preço das commodities, o que tem uma derivada ruim também para o Brasil, pensando a longo prazo, né? Inclusive, tem essa negociação do Trump com a China em torno da soja, que pode ser prejudicial aqui ao país em termos de exportações de soja, se voltar de fato
E Brasil,
a China a comprar
a
soja. A
gente
gente
tem.
continua vendo uma economia que deve receber muitos impulsos. Você tem aí o consignado, o imposto de renda hoje, que foi aprovado ontem na Câmara, deve ser aprovado no Senado, nossa visão, com a contrapartida de aumento do imposto sobre dividendos, né, que pega uma minoria muito restrita. Então, o efeito expansionista, né, com certeza, porque você tira dos ricos para distribuir para os menos ricos ou mais pobres, você vai ter um efeito distributivo que acaba gerando mais demanda, né? E isso às vésperas de um ano eleitoral, que vai vir aí com mais investimento público. O net, na minha opinião, é positivo para a arrecadação, porque o governo, acho que ele foi bem conservador nas premissas de arrecadação de dividendos. Então, isso, como o gasto no Brasil, ele é vinculado, o governo arrecadando mais, ele vai conseguir gastar mais. Ele vai ser obrigado a gastar mais e distribuir mais para estados e municípios, né, de acordo com o texto que foi aprovado ontem. E como você tem eleições gerais ano que vem, né, para os cargos executivos, e sazonalmente, né, nos anos de eleição, o gasto acelera em todas as três esferas de poder, a gente deve ter aí novos impulsos de demanda aparecendo aí na atividade, com um provável impacto na inflação, ao nosso ver, né? E o governo continua gastando fora dos limites de primário, gastos, que agora virou mais uma métrica contábil do que qualquer outra coisa. Isso tem mantido a trajetória da dívida em um ritmo de crescimento insustentável, né? Crescimento em torno de 5 pontos por ano da dívida líquida que a gente tem visto. E essa derivada não deve mudar, né? Até porque o Banco Central aqui tende a continuar mantendo a Selic, né, como eles têm falado, por mais algum tempo, pelo menos. E isso acaba gerando um efeito deletério sobre as estatísticas de dívida pública. E do lado das transações correntes, como eu falei, o cenário é o mesmo, né? O Brasil tem um consumo muito que cresce um ritmo insustentável, a gente acaba tendo que importar a poupança, e isso vai manter o déficit em transações correntes em patamares historicamente altos, enquanto o dólar globalmente tiver meio de lado, que é o que está acontecendo de julho para cá, né? O dólar, ele apanhou em relação a todo mundo no primeiro semestre, e de julho para cá está mais ou menos no intervalo ali constante. Aí acho que a gente não tem um trigger de claro, mas na hora que os Estados Unidos ficar claro para todo mundo que a economia americana ela está numa derivada boa, ao contrário do que todo mundo achava, isso tende a ser a inverter essa tendência do dólar, pelo menos a longo prazo, porque a curto prazo as narrativas até fazem diferença, 6 meses acontece, ou 9 meses, até um ano. Só que depois, ao longo do tempo, o fundamento acaba prevalecendo, né, historicamente, e isso, ao nosso ver, vai fazer o dólar voltar a valorizar, e a gente vai continuar, vai voltar a ver esse problema aqui no Brasil de pressões de depreciação cambial afetando a inflação, que é um cenário que ainda não está acontecendo, mas que, ao nosso ver, pelos fundamentos que foram na direção do que a gente esperava, isso tende a voltar a acontecer. É isso.
Muito obrigada, Juliano. Lembrando a todos que o chat está disponível para perguntas, a gente vai responder. Já chegou algumas perguntas aqui, e ao final daqui a gente falar um pouco sobre o resultado do mês de setembro com o Adriano Fontes, que é o nosso portfólio manager, a gente vai trazer aqui as perguntas. Adriano, cenário desafiador, né? Narrativa de preços ali contra os fundamentos da economia, e conta aí um pouco como que a gente conseguiu proteger aí o portfólio.
Bom dia para todos. Vou começar aqui falando um pouco aí do resultado do fundo do mês, quais foram as contribuições positivas e as contribuições negativas. De contribuição positiva, a gente teve a Bolsa Americana, né, que o mercado não para de fazer high atrás de high, ou seja, máximo atrás de máximo, e tivemos também um ganho importante na posição de ouro. Que é uma posição que a gente carrega há muito tempo. e que é ancorada aí nesse no fundamento de taxa de juros lá fora para baixo. E as perdas vieram da posição comprada em dólar em geral, principalmente no dólar contra o real. A gente tem uma posição comprada no fundo em dólar, euro e real, sendo que o real A comp é, desculpa, em do, em, comprada em dólar contra euro e em real, sendo que a posição comprada de dólar contra o real é a mais importante nessa cesta de moedas. A diferenciação, inclusive, de rentabilidade entre os fundos multimercado e os fundos de previdência ficaram por conta da menor exposição dos fundos de previdência por questões regulamentares. Então, principalmente na questão do dólar contra o real, eles têm uma exposição muito menor do que os multimercados. E como foi um mês de forte queda aí no dólar, acabou que no relativo eles foram beneficiados por isso. Foi um mês, inclusive, de uma forte queda no dólar, onde o fluxo cambial de setembro foi 600 milhões de positivos. Ou seja, continua aquela situação que o Juliano já explicou sobre o fundamento divergindo de fluxo no curto prazo, ou seja, o que ele chama de narrativa são os fluxos de curto prazo. Então, né, novamente, o inflow de derivativos é que vem derrubando o dólar aqui no Brasil, motivado pela fraqueza do dólar globalmente, ou pelo menos no mercado, acreditando que esse movimento de fraqueza do dólar vai continuar. De movimentação importante no portfólio, no mês de setembro, nós fizemos uma importante redução na posição comprada de ouro. A gente ainda tem uma pequena exposição comprada na carteira. É um ativo que a gente gosta. Foi mais pela questão de preço. Nós achávamos que ele tinha, a grosso modo falando, esticado, ou seja, subido muito e muito rápido, porém ele continuou subindo. É uma posição que provavelmente no futuro, se der chance, a gente vai estar voltando a montar essa posição, remontar essa posição comprada. A gente teve também, a gente estava carregando ao longo dos meses anteriores, iniciando no mês de setembro, uma posição aplicada em juros nominais com vencimento em janeiro de 29. Essa posição foi zerada também por dois motivos. Primeiro, que a gente tem uma inflação mais alta aí a partir de outubro até o fim do ano, inclusive entrando pelo ano de 2026. Então, a gente, na verdade, estava fazendo uma defesa de portfólio, surfando uma inflação benigna de curto prazo. Então, o momento que esse vale de inflação tá passando foi julgado correto zerar essa operação e migrar ela para uma posição aplicada em juros reais. Tá? Também contribuiu para isso uma posição muito rocha do BC, que inclusive vem nos surpreendendo, principalmente nessa última reunião. Dado que havia o foco caído, havia atividade dando sinais de uma ligeira acomodação, então a gente achava que ele podia, de alguma forma, aliviar o discurso, que não aconteceu. Isso também foi um motivador para a zerada das posições aplicadas em juros nominais. No caso da bolsa, a gente manteve a posição vendida em índice futuro, só migrou a exposição vendida em bolsa no Brasil e Bovespa só migrou a posição de índice futuro para uma posição de opções com perda limitada, mantendo a exposição do fundo vendido. O objetivo disso é proteger aí justamente de uma continuidade desse fluxo estrangeiro que está vindo para a bolsa, na esteira da queda de juros no mercado americano. Das posições remanescentes, a gente continua bem confiante na alocação em bolsa americana, baseada aí no fundamento da atividade mais forte lá, e também pela atividade mais forte nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Mantivemos nossas posições compradas em dólar, vira euro, real, e a iene, né? Contra euro, real e iene. E as defesas hoje do portfólio é aplicado em juro real, como eu já comentei, em TNB 2027, até porque nós temos, mais uma vez, uma posição, uma visão de inflação crescente daqui para frente, em 12 meses aumentando, o que ajudaria essa posição de NTNB. E se em algum momento o Banco Central resolver mudar de tom e passar a ser dovish por alguma desaceleração da economia maior do que a atual, né? Porque na verdade a gente está passando por um processo de desaceleração lenta, essa posição também ajudaria a defender as demais posições. E temos uma posição também aplicada em juros nominais de 5 anos, também para nos defender aí no curto prazo do efeito da queda de juros, da taxa de juros americana, no movimento global do dólar, né? Que vem enfraquecendo e também vem também ajudando a alimentar essa alta do ouro, tá? Se a gente, como o Juliano falou, esse fundamento de atividade americana forte, pujante, ele ainda o mercado ainda lá fora não se convenceu disso. Então ele continua achando que a questão do mercado de trabalho está indicando uma economia que está desacelerando, que nós não concordamos. A gente atribui mais essa questão de menos contratações lá fora ao efeito da imigração do que uma fraqueza da economia, como até mostrou a última revisão do PIB, onde o consumo veio muito, muito forte lá nos Estados Unidos.
Maravilha. Muito obrigada, Adriano. Salgado, vamos às perguntas? Já temos aqui duas no chat. Por favor, quem tiver mais perguntas, coloca aqui para a gente responder.
Acho que dá para unir as duas perguntas, elas
Sim.
são razoavelmente parecidas, o Juliano já falou sobre algumas delas, mas acho que assim, a principal dúvida é, e assim, tentando resumir com as perguntas que eu também recebi pelo WhatsApp, é como é que a gente está vendo a dificuldade do mercado avaliar o dólar fraco contra a situação fiscal americana e reservas e etc., e ao mesmo tempo atividade forte. Ou seja, no final das contas, tem um grupo observando que o fiscal americano também é um problema, que países no mundo estão buscando alternativas para suas reservas, e por isso que o fluxo, que parece é o que está explicando o dólar fraco no mundo, é o fluxo global, mas e eventualmente conversa um pouco com a alta do ouro, ou seja. No final das contas, reservas saindo do dólar indo para o ouro parece também ser um caminho. Como é que a gente enxerga que esse movimento vai, de alguma maneira, andar para a nossa direção de um dólar mais forte e de um fiscal americano? Quando que a gente vai ficar preocupado com o fiscal americano? Acho que esse é o ponto.
Eu continuo achando que, de uma forma geral, hoje a propensão dos governos é continuar gastando além do que deveria e essas trajetórias de dívida, na maior parte dos lugares, continuarem ascendentes, né? Mas, de 3 meses para cá, principalmente, como eu levantei aqui, a gente começou a ver uma mudança aparente na parte fiscal dos Estados Unidos para melhor. É uma coisa que vocês não vão ler e acho que em poucos lugares. A gente olha esse dado diariamente, praticamente todo dia, e porque o Tesouro Americano ele fornece. Aí a gente vai acumulando os dias, daí comparando com o que vindo. De 3 meses para cá, você começou a gastar, eles começaram a gastar muito menos, né? Você teve uma queda forte das transferências, né, para as famílias lá, do dinheiro que o governo dá para, por exemplo, auxílio, sabe, aquelas coisas. Então, você teve uma queda importante desses benefícios que são pagos lá pelo Tesouro Americano, que ajudou a conter as despesas, né? E do lado da arrecadação, melhorou o que eu falei, melhorou muito a parte de tarifas, né, arrecadação ligada a tarifas. Então, com isso, o déficit fiscal americano, que estava em 6, em 12 meses, já está indo para 5, tá? Então, melhorou muito. Então, como eu falei, isso pode estar na margem, começando a ajudar as partes longas da curva lá. E outra coisa, antes do shutdown, o Tesouro Americano teve que gastar todo o caixa dele. Então, ele acabou emitindo menos. Depois do shutdown, que foi a coisa de 2 meses atrás, né, mais ou menos, que passou. Ele deixou dar um, desculpa, o debt ceiling. O governo conseguiu aprovar, né, um aumento no limite de gasto uns 2 meses atrás, e aí o Tesouro, para recompor o caixa lá nos Estados Unidos, ele emitiu muito acima do normal. Agora o caixa do Tesouro Americano voltou ao normal. Então ele pode estar tá já desacelerando as emissões, e isso pode estar por trás também desse alívio que deu na parte longa da curva americana. Essas duas coisas que eu falei. Né? Passou a recomposição de caixa, É, a despesa caiu e aumentou a arrecadação. Então, você tem três fatores que eu acho que não é complacência, não, que é a pergunta do Luiz. São fundamentos por trás que podem estar explicando. Agora, o fiscal, como eu falei, de outros lugares, está piorando bem, no Japão, na Europa. Então, também sempre é relativo, né? Quando você olha para a moeda, não adianta olhar um país só, você tem que olhar os dois, né? A moeda sempre é um país contra o outro. Então, como fora dos Estados Unidos a parte fiscal está muito ruim, eu entendo que por este fundamento o dólar deveria mais à frente a voltar a se fortalecer. E aqui no Brasil você tem ali a questão da discussão do carry, que a gente até também escreveu na carta sobre isso. A gente testou diferentes janelas para ver se o carry to vol, que é a relação entre o yield do real, é o que o investidor recebe por comprar real. E a vol do real, volatilidade, né? Eles olham isso para vários lugares, os investidores, se isso ter alguma correlação com as variações do câmbio. A gente testou diferentes janelas, não encontrou significância. A única janela que deu um pouco de significância foi de 2020 para cá, mas tudo por conta do ano específico de 2020. Se a gente tirar o ano de 2020, que tudo correlacionou, não tem correlação. Mas aí a gente fala, ah, mas está faltando coisa na análise, por exemplo, termos de troca. O próprio aumento do a parte do risco para Brasil que melhorou, né? Só que isso tudo é enganoso. Quando a gente coloca isso na regressão, até gera um R quadrado alto, um ajuste bonitinho. Só que é o cachorro abanando o rabo, porque o risco país que segue o câmbio, porque o mercado de câmbio no Brasil é muito mais líquido do que o mercado de dívida externa. Explicou isso na carta. E o segundo ponto, que é termos de troca, todas as commodities são cotadas em dólar. Então dá um problema estatístico de endogeneidade se colocar ali. Vai até mostrar o R quadrado alto, mas é igual quando você compara coisas que não têm nada a ver, que andam juntas por algum motivo, sabe? Então, para a gente, nenhum modelo de previsão do câmbio é bom, entendeu? A única coisa que a gente olha com alguma confiança são os fundamentos. Que acabam ao longo do tempo prevalecendo, mas que às vezes acontece de não prever nada, como se foram os primeiros 6 meses desse ano, que o dólar globalmente apanhou de todo mundo, né? Mesmo com a economia americana mais pujante pelos dados em relação ao resto do mundo.
E o que faria a gente mudar de opinião com relação ao dólar forte seria atividade.
Eu acho que atividade, se a gente concluir, por exemplo, os Estados Unidos, em termos de produtividade, PIB, esse negócio de AI, a gente estava errado, vamos supor, estava errado, AI não é nada. Que eu acho muito difícil não ser nada. Se nesse cenário a gente estaria errado com relação ao call de dólar
E não
estrutural.
teria cenário onde a atividade continua forte e o fiscal pior, você acha?
Fiscal teria que voltar a piorar bem nos Estados Unidos e não piorar no resto do mundo, que é o que está acontecendo. Como eu falei,
Aqui
já.
tem o ouro, vai. Em teoria tem o ouro como escapatória do resto do mundo.
Eu acho que nem tem. O ouro explodiria, né? Porque aí.
Está explodindo, está explodindo.
Seria mais ainda no rio uma derivada da pior, porque ele é um mercado que você não tem muita liquidez, né? Você fala, o mercado de treasury, o cara vai sair de 10% de treasury para comprar ouro, o preço do ouro é infinito, né? Então, é um pouco dessa história, e eu acho que é importante que a gente olhe os dados. A gente tem que olhar sempre, e até aqui os dados parece que está referendando o que a gente achava na parte econômica. Não na parte do preço do ativo, câmbio, dólar, no caso, né? Que é o contrário, que seria razoável
Maravilha. Juliano, muito obrigada, Adriano, muito obrigada pela participação, obrigada a todos. Acho que um ponto que é importante, né? Continuamos aqui com a nossa tese fundamentada no, nos fundamentos econômicos, olhando e defendendo muito o nosso portfólio em termos de narrativa de preço que tem desafiado aí o equilíbrio do portfólio. Algo que eu acho importante de falar é que, mesmo com um cenário um pouco desafiador em relação ao nosso portfólio, a gente entra aqui na janela do último trimestre, importante para os fundos de previdência, e os nossos fundos de previdência, eles vêm com retornos consistentes, na janela aí de médio e longo prazo, de 12 meses, rendendo aí em torno de 140% em relação ao CDI. Desde o início, desde 2017, a gente vem rendendo cerca de 125% em relação ao CDI, ou seja, mesmo em momentos desafiadores, todo o time aqui tem trabalhado, e como eu sempre parafraseio o Land, né? Dia após dia, a gente vem aqui trazendo o equilíbrio e, enfim, olhando também sempre a tese de longo prazo, porque a gente sabe que isso é importante para a diversificação do portfólio do cliente, que tem que olhar sempre o longo prazo. Agradecemos aí mais uma vez a participação de todos. Esse call vai estar disponível na nossa página. Então, para o time que às vezes não conseguiu participar ao vivo, também vai ficar disponível. Acessem a nossa carta mensal, tem um conteúdo bem interessante, explicando um pouco mais aqui sobre o que o Juliano e o Adriano trouxeram. E nos vemos aí no próximo mês. Muito obrigada a todos.
Obrigado,
Carlos,
pessoal.
Até mais.